Temos noticiado diariamente os estragos provocados pelos furacões sucessivos, não é? Nos Estados Unidos, Flórida, Caribe. Muito bem, vamos nos debruçar sobre este tema, que é a questão de por quê, acho que todos nós nos perguntamos, mesmo nós leigos, por que a força desses furacões? Parece até que para os especialistas eles foram mais fortes do que o esperado, ou isso já vinha sendo esperado, estudado. É o que a gente vai discutir agora com o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, vizinho nosso aqui, né? Na Rádio USP, professor Ricardo Camargo, que está presente aqui em nosso estúdio. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Tudo jóia?
Bom dia, seja bem-vindo. Professor, vamos entender o que é que está acontecendo. De fato, há algum tipo, a despeito do que Trump pensa, né? Ou alguns dos seus mais próximos pensam, há de fato alguma relação, as pesquisas têm apontado isso, entre a força dos furacões ou o aumento da intensidade destes furacões e o aquecimento global, o aquecimento das águas, a elevação da temperatura nas águas, que tem provocado essa resposta mais forte? Esses últimos aí foi o furacão 4, 252 quilômetros. Isso estava previsto?
Essa questão dos furacões, sempre essa época do ano, o favorecimento, a mistura dos ingredientes é muito propícia para o acontecimento. Então a gente tem lá os tufões, a gente também ouviu falar, Hong Kong teve um tufão, lá eles chamam de tufão, né?
O nome tufão.
É um pouco diferente, mas
furacão.
É o mesmo sistema, né? Uhum. Na verdade é uma máquina capaz de absorver calor do oceano para redistribuir na atmosfera. E do ponto de vista do aquecimento global, como a gente pode comprovar por medições de temperatura da superfície do mar, que da superfície e de subsuperfície também, existem perfiladores que evidenciam que as camadas superficiais do oceano, pelo menos até uns 700 metros, estão acumulando uma quantidade de calor enorme. Mas é enorme mesmo, né? As proporções, a quantidade de água e a capacidade da água de reter calor é muito alta. Uhum. E, bom, se o furacão vive dessa energia, é uma coisa até meio, não vou dizer lógica ou intuitiva, mas é meio natural de se imaginar. Ora, se você tem mais desse calor armazenado,
ele ganha mais força.
Ele vai ser capaz de tirar mais energia.
É.
Por que que ele vive disso? Porque ele vive da água que evapora do oceano. Para essa água evaporar, ela rouba calor do oceano. Então, esse monte de calor que está disponível ajuda a água a evaporar. Quando essa água evapora, vai para a atmosfera e condensa de novo, formando nuvens, ela libera calor na atmosfera. Então, esse é um mecanismo básico que vive o furacão. Quando a água evapora do oceano, ela rouba calor do oceano e ela volta a devolver esse calor para o sistema quando forma nuvem na atmosfera. É o tal do calor latente. Então,
sim.
É um mecanismo simples que a gente constata em dia a dia, numa série de coisas, e é capaz de liberar uma quantidade de energia na atmosfera enorme. Então, o furacão vive disso. Ele é uma máquina capaz de fazer esse trabalho, então, de converter essa energia. E com esse acúmulo de energia, a ocorrência fica muito mais evidente. Existe uma variação entre os anos consecutivos nessa mesma época, em que realmente existe uma influência lá de El Niño, de outras oscilações que a gente também conhece. O duro é separar os efeitos, separar o joio do trigo. Então, fazer uma constatação que, evidentemente, você tem furacões mais frequentes e mais intensos, né? Isolando o efeito da ação do homem. Mas, do ponto de vista intuitivo, entendendo o fenômeno e entendendo que as medições estão indubitavelmente nos mostrando que está armazenando calor, é até um pensamento natural essa conexão.
Quer dizer, o que você está dizendo é separar o que é fenômeno natural da influência do homem. Isso quer dizer o responsável pelo aquecimento global, que é isso que...
Isso, porque existem situações onde a temperatura dos oceanos está mais quente que o normal naquela época do ano, por fenômenos como El Niño.
Sim,
e
aí é um fenômeno natural.
Que é uma variabilidade climática natural que está se conhecendo agora. Os estudos são potencializados dos anos 80 para frente por causa de medições por satélites e equipamentos de medições cada vez mais capazes.
Mais potentes.
E é isso que faz com que a gente consiga afirmar, né, essas tendências. Então, quando você pega um estudo que correlaciona o número de furacões e a intensidade deles com esse calor armazenado nos oceanos, nos primeiros 700 metros, é que fica... Agora, você não vai poder afirmar que isso está acontecendo, que está acontecendo é fato, as boias estão medindo, os perfiladores estão medindo. Que é por causa do homem, a gente acredita fortemente que sim, porque como existe essa retenção maior de... por conta dos gases do efeito estufa, mais energia fica no sistema e o oceano é capaz de reter essa energia.
Uhum.
E o furacão vive dessa energia. Muito. Então é uma historinha meio simples até, mas dá
por
pra gente
tentar... Por isso você fala da lógica, né?
É, dá pra gente tentar de uma maneira lógica.
Bom, então está se observando essa tendência maior, sem dúvida alguma. Então tudo isso... Estava dentro do previsto, podemos dizer, em alguma medida. Você só não sabe o tamanho dessa força. Quer dizer, que essa força está aumentando, mas você também não sabe
como existe essa variação entre as épocas consecutivas. Ano passado, por exemplo, a gente não teve tanto furacão. O outro ano que a gente teve muito furacão foi aquele ano que teve o Katrina, lembra?
Uhum,
aquele ano foram 27 furacões.
Falamos disso aqui, lembramos do Katrina.
Então,
isso.
E esse ano a gente já teve dois fortes lá no Pacífico, que também acontecem nessa mesma
Harvey,
época.
Irma, e agora vem...
Não, esses agora do Atlântico.
Ah, do Atlântico,
né?
Aí você está falando
do
Pacífico.
Do Caribe.
Tá.
A gente teve uns fortíssimos no Caribe também, aqueles enormes. Teve um... comparável ao maior dos tufões já medido na era satelital, né? Então, realmente, esses animais estão ficando mais frequentes.
Nossa,
então,
os monstros.
O ano de 2005 foi caracterizado por 27 tempestades, chegaram até nas letras gregas, né? Porque existe toda aquela questão da nomenclatura.
Da sequência, né? Era isso que eu ia te falar.
E aí, eles... naquele ano, foram 3 furacões de intensidade 5, ao passo que, historicamente, forma-se um furacão categoria 5 a cada 3 anos. Então, veja a mudança. Então, aí passaram-se alguns anos, essa climatologia parece que estava um pouco mais calma, digamos assim. Mas aí vem esse ano para comprovar. E as medições dos tais perfiladores que eu acabei de dizer estão aí para comprovar
que
o oceano está armazenando calor.
Professor, então está acontecendo no Pacífico e está acontecendo no Atlântico. São fenômenos semelhantes.
Exatamente. Essa época do ano é caracterizada por isso, mas coincidentemente essas duas regiões estão com anomalias positivas desse calor, que se reflete também na temperatura da superfície do mar. E bom, se o furacão vive disso, ali tá bom para ele, né?
Nossa, que coisa. O que a gente tem observado, que me chamou bastante a atenção, é o que o senhor comentou sobre... Ou você, né? Comentou sobre o fato
você,
da...
Você, por favor.
Você, né? Por favor, senhor. O fato de que tem evoluído muito a ciência, vocês conseguem medir e acompanhar isso mais de perto com a tecnologia toda que avançou. E a tecnologia também de prevenção, né? Me espanta o fato dessa... tragédia do lado humano, claro, você tem deslocados, você tem mortes, mas perto da força assustadora desses furacões, você esperaria até um número de mortes maior, mas eles têm também um sistema, né, de prevenção muito importante. E aí você lida com os danos materiais, mas quanto você conseguir poupar, você sabe que vai ter estrago material, mas quanto você conseguir poupar de vida, é isso que importa, né? E isso também tem evoluído muito. Agora, mesmo com todo esse trabalho de prevenção, me preocupa muito o fato de que isso é uma tendência, isso pode piorar. Vamos projetar um pouco o que pode acontecer, como é que vocês vêm estudando isso, fazendo estas projeções.
Se esses fenômenos ficarem mais frequentes, esses sistemas que a gente vê que
isso.
Mesmo nos Estados Unidos acabam apresentando situações, né, não ideais.
Dramáticas.
É fato. O que a gente quer definir é lógico que é perda de vida.
Uhum.
Perda material acontece, a gente recupera.
Vai
de
lá
alguma
e reconstrói.
Agora, as pessoas não. Então, e isso, essa semana até teve uma matéria muito bacana nos Estados Unidos, que era Thanks to Meteorologists, que era os meteorologistas fazendo os alertas e a prevenção para que fosse minimizado e o saldo é muito positivo.
Sim, dizer, isso que eu imagino.
O trabalho desses caras.
Não,
eu não quero
incrível.
Puxar, não. Não quero puxar para o nosso
puxando.
Lado, mas já quase me deitando, né? Viva o trabalho desses caras,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, eu acho que a previsibilidade hoje em dia, ela é feita muito acima de simulações numéricas, que não é mais uma previsão. A gente costuma dizer que é um conjunto de previsões. Então, são conjuntos de previsões, porque são vários modelos tentando fazer as mesmas previsões. Então, você não tem uma realização de um modelo, você tem várias de vários. Então, você precisa tratar isso do ponto de vista estatístico. Então, existe uma questão, é uma ciência exata, determinística, mas existe uma questão de incerteza que tem que ser muito bem assinalada para a gente conseguir minimizar o erro da previsão, que é o que tem sido um avanço muito bom por conta das técnicas de incorporação dos dados observados na previsão.
E de onde vem esses dados? Como é que fala um pouquinho só para a gente ter uma noção da tecnologia? Que tecnologia é essa?
Exatamente. Olha, o que destacou a previsão do tempo dos anos 80, do começo dos anos 80 para frente, é a era satelital. Os satélites que conseguem fazer o monitoramento contínuo de determinadas áreas do globo. Então, imagine você aqui, o continente americano. Com a América do Norte e a América do Sul. A gente sabe que os sistemas, as perturbações vêm de oeste para leste, por uma questão de característica da rotação da Terra. Então, tem um Pacífico enorme para chegar informações, para chegar distúrbios, digamos assim, na América do Norte ou na América do Sul. E se você não tiver satélite funcionando, isso é uma tarefa quase impossível, porque você não sabe o que está acontecendo agora e ainda quer saber o que vai acontecer depois.
Exatamente.
Então, o que é o avanço importante? Existe um arsenal de satélites fazendo medições, existe um arsenal de estações de superfície e também de radiosondagens na atmosfera, perfis na atmosfera, que nem aqueles perfis do oceano que eu falei agora há pouco, são equipamentos que são capazes de fazer o perfil da variável de temperatura, de vento, de umidade. Então você mapeia o estado tridimensional da atmosfera e do oceano de uma maneira operacional para fazer o acompanhamento disso. Então, esses modelos de previsão de furacão, Roxane, para você ter uma ideia, os mais incrementados, eles têm até um oceano por baixo sendo simulado também, para justamente ter essa quantidade, essa resposta, né? De onde vem essa energia, tá certo? Então, existe muita coisa em cima disso. E o principal para uma previsão assertiva é você incorporar essas observações no momento inicial que você dispara, então, digamos assim, o seu modelo, a sua simulação, tá certo? E saber tratar esses conjuntos de simulações. Então, tem um caráter estatístico muito grande. E viva os meteorologistas, eu também costumo fazer uma brincadeirinha que o outro profissional que consegue fechar um aeroporto, que não o terrorista, é um meteorologista, tá certo? Porque o meteorologista no aeroporto também,
felizmente,
ele é o cara que, né, a gente vê muitas vezes.
Tem condição.
Quantos aeroportos, óbvio, exatamente, né? Numa previsão de furacão é meio
claro,
óbvio, né?
É.
Mas às vezes é uma formação local que o meteorologista tá olhando, aí você fala assim, pô, mas esse meteorologista fechou o aeroporto, é pra segurança de vidas.
Óbvio, óbvio.
Tá certo? Então, esse aqui é o lado importante. Então, existe essa questão da previsibilidade, o trabalho dessas pessoas realmente é uma coisa a ser muito elogiada. Aqui no Brasil a gente até precisava valorizar um pouco mais isso, aproveitando a oportunidade. Mas é isso.
A gente põe mais a culpa em você. Que errou,
é mais
que
fácil.
É que você está dizendo, a tendência é minorar o erro.
Isso,
né? Essa é uma tendência.
Esse
agora,
é o grande.
Isso. Essa é a grande sacada. Agora, professor, mais uma dúvida. Que é o seguinte, o Brasilzão está ali, uma área continental enorme, nós temos uma área extensa, temos a influência. Então, eu fico pensando nesse continente, na América, e as pressões dos dois lados. Por que que o Brasil, já me fizeram essa pergunta, um passo essa pergunta para o especialista, por que no Brasil não há, felizmente, furacões?
Existem ingredientes, como se a gente imaginasse que a gente fosse fazer uma receita de bolo, o que que a gente põe para fazer o bolo. Existem alguns ingredientes para os furacões aparecerem, que não se caracterizam totalmente aqui no Atlântico Sul, né? Dá pra gente explicar, primeiro, por essa quantidade de calor. A temperatura das águas na bacia do Atlântico Sul, ela não é tão quente como na bacia do Atlântico Norte. Se você comparar geograficamente, no Atlântico Norte tem toda aquela extensão de região de águas quentes do Caribe, do Golfo do México. Então é uma bacia de água quente muito maior.
Sim.
Tá certo? Tem um outro ingrediente também que é muito importante, Roxane, que é assim, a atmosfera, você tem que imaginar ela como uma camada aí de uns 10, 15 quilômetros de altura, e ela tem ventos muito intensos lá em cima. nas camadas mais altas. E essas camadas mais altas, muitas vezes, elas apresentam movimentos contrários à camada mais baixa. Então, como se a gente imaginasse em cima fluindo para um lado e embaixo fluindo para outro. Quando isso está muito forte, isso atrapalha o furacão. O furacão não gosta muito disso. E aquele ambiente que se forma naquela porção de água mais quente no Atlântico Norte é muito mais favorável para isso. Então lá sim. Já tem dois dos ingredientes, né? E além de tem um terceiro ingrediente que é um distúrbio, né? Que é alguma perturbação pré-existente que dispara essa formação de nuvens e que começa a se organizar por causa da liberação de calor latente. Quer dizer, quanto mais você forma nuvens pesadas, mais ela libera calor, aquece aquela coluna, abaixa a pressão na superfície, tem mais movimento ascendente e isso entra num ciclo, numa fase inicial de disparo que conforme as condições da atmosfera, cresce muito, se organiza, começa a girar por causa da rotação da Terra e aí nasce um bichão desse, tá certo? Então, bem...
Sim, resumidamente.
Tá?
Quer dizer, a gente não tem nenhum risco. O que a gente tem aqui é a influência do El Niño, da Laninha, que acaba mexendo com as chuvas.
Isso, a gente tem uma influência forte dessas fases positivas e negativas do fenômeno El Niño, principalmente no Nordeste e no Sul. Aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, esse sinal, ele não é de todo claro. Na verdade, é que ele não é canônico, ele não se repete tão igualzinho nas outras vezes. As afirmações não são tão categóricas como a gente pode falar sobre o Sul e sobre o Nordeste. Tem também a influência do Atlântico Tropical. Essa questão se vai chover no Nordeste ou não é muito importante. E tem também uma importância do Atlântico mais subtropical, principalmente na nossa época de verão, quando se formam aquelas bandas de nebulosidade persistentes que já estão bem manjadas, que é a tal da zona de convergência do Atlântico Sul. Os nomes estão sendo cada vez mais praticados.
É que a gente ouve muito agora nas previsões.
Não, é bom, porque existe...
Bacana, tá popularizando isso.
Exato. Existe uma terminologia. Então, não é difícil acompanhar. E é uma novelinha também, todo dia muda.
Todo dia um novo capítulo.
Mas,
felizmente, esse capítulo trágico de furacões, isso nós não temos nenhum risco aqui. Olha, nessa região no Brasil.
Então, a gente teve casos de sistemas que foram aquele Catarina em março de 2004 foi noticiado como o primeiro furacão do Atlântico Sul e ele realmente teve uma característica muito semelhante.
Chegou a que intensidade?
Categoria 1 no máximo. Então ele era fraquinho.
Tá,
e ele apresentou uma característica de vir para a costa que não é também algo típico nessa região. Então, a gente não pode dizer que não vai acontecer nunca ou que nunca aconteceu. Ele pode não ter sido exatamente um furacão puro, na sua mais original essência. Ele era um cara meio híbrido. Ele tinha umas características também de ciclones de latitudes mais altas. Então, numa classificação mais abrangente, Roxane, além de ciclone tropical e ciclone extratropical, a gente tem também os ciclones subtropicais. Ele é meio parecido com um, meio parecido com outro. Mas ele pode fazer vento bastante intenso. No caso aqui, a gente teve um, a gente já teve outros que foram monitorados, que quase evoluíram para coisas semelhantes e que muitas vezes explicam os ventos e estragos que a gente vê naqueles galpões e tal. Então, não é que a gente está totalmente isento. E no cenário de mudanças, aí voltando àquela primeira
pergunta... Para a gente concluir, que é essa tendência perigosa...
Pode ser que esses caras sejam mais frequentes também, num cenário de aquecimento. Tá certo? Então, também não dá para fazer afirmações categóricas, mas existe um lado meio intuitivo do fenômeno em si que eu acho que dá para a gente explorar, inclusive cientificamente.
Muito bem, mas essa tendência está aí, quer dizer, isso se confirma. É preocupação de vocês, estudiosos, realmente essa tendência deles ganharem força em função do aquecimento, da elevação das temperaturas.
Sim, existem bastante
trabalho. Na terra
trabalho.
E na água.
Isso.
Muito bem, vamos continuar acompanhando e conversando com os especialistas. Eu agradeço muito a presença do professor Ricardo Camargo, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências, o IAG aqui da USP. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado pela oportunidade, espero ter sido claro.
Bastante.
Um bom dia para todos.
Muito obrigada.
Até logo.